Muito bem, meus queridos colegas, vamos retomar os nossos trabalhos hoje da manhã. Temos hoje como segunda audição o Conselho Diretivo da Associação Nacional de Municípios Portugueses. Temos connosco o Sr. Presidente Dr. Fernando Ruas, o Sr. Engenheiro Rui Solheiro, Vice-Presidente, o Sr. Engenheiro Ribal Esteves, Vice-Presidente, o Sr. Engenheiro Artur Trindade, Secretário-Geral, e a Sra. Doutora Fátima Diniz, que é a Diretora do Gabinete Jurídico. Dar-vos as boas-vindas. Já temos uma relação institucionalizada com a Associação Nacional de Municípios. Temos muito gosto sempre em receber a Associação Nacional de Municípios aqui na Comissão, receber os vossos contributos e os vossos parceiros. A nossa audição é estabilizada da seguinte maneira: o Sr. Presidente, ou quem Vossa Excelência entender por bem, usará da palavra para fazer, digamos, a apresentação daquilo que são as vossas grandes preocupações no quadro da proposta 104/2002, que estabelece um regime jurídico das autarquias locais. Todos sabemos qual é, tem um texto muito longo em termos de epígrafe, mas é a proposta de lei 104/12 do Governo. Depois darei a palavra aos senhores deputados, aos senhores coordenadores dos grupos parlamentares, ou quem os partidos entenderem, durante 5 minutos, de serem as considerações por convenientes, e depois a direção da Associação Nacional de Municípios responderá e elaborará, como muito bem entender. Sem mais delongas, Sr. Presidente, agradecendo a vossa vinda e a vossa disponibilidade para esta audição, e também nos disponibilizando para aquilo que foi a vossa solicitação, de imediato a palavra ao Sr. Presidente, Dr. Fernando Ruas. Sr. Presidente, tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu aproveitava a oportunidade para o cumprimentar e aos senhores deputados também dizer que, por nós, já é um hábito vir aqui à Comissão do Ambiente, Ordenamento e Território. E, portanto, vinhamos dar o nosso contributo de uma forma, eu diria, muito rápida, daquilo que nos parece em relação às questões que temos em relação a esta Lei 104. E começaria por questões prévias. Não nos parece que, em relação, digamos, às alterações, que há aqui uma certa inoportunidade, porquanto a Lei 169 de 99 estava, na nossa perspectiva, perfeitamente estabilizada e, portanto, só se justificaria alterar este diploma se tivessem ocorrido alterações à lei eleitoral. Como isso não se verificou, achamos também que não haveria, digamos, grande necessidade destas alterações. Os únicos diplomas, na nossa perspectiva, que mereciam, de facto, alterações, são aqueles que se prendem com o regime jurídico, quer das áreas metropolitanas, quer das comunidades intermunicipais. Portanto, eu gostaria de dizer este propósito, que a Associação fez um estudo piloto com duas comunidades intermunicipais. Curiosamente, são aqui os dois presidentes, são simultaneamente vice-presidentes dos conselhos diretivos, portanto, daí está mais à vontade para que possam acrescentar algo àquilo que eventualmente me faltar. Mas esse estudo piloto especificou um conjunto de matérias cuja transferência da Administração Central para aquelas entidades eram, no nosso entendimento, como portadores de mais-valia. Depois também achamos que, em relação àquilo que se preconizava com esta lei, eventualmente obter uma maior simplificação administrativa, perdão, legislativa, também não nos parece que tenha sido conseguida, porque há aqui uma junção de matérias de regimes diferenciados, portanto, que deviam ter um tratamento diferente. Achamos até que há aqui a transcrição de alguns diplomas que a lei pretende revogar, mas que acaba por manter, pelo menos parcialmente. Portanto, quanto às atribuições das autarquias, era o segundo ponto, nós achamos, e a nossa grande discordância, é o facto de elas terem apenas uma cláusula geral. Achamos que, com a cláusula geral que diz que constitui atribuições das autarquias locais das entidades intermunicipais, a promoção e salvaguarda dos interesses próprios das respectivas populações, isto de facto pode conduzir a uma desresponsabilização. Achamos que estas atribuições deviam estar perfeitamente identificadas, devia haver um núcleo de identificação para podermos, eventualmente, ser responsabilizadas, porque, no limite, a salvaguarda dos interesses próprios das respectivas populações são todos, e, portanto, se ficamos com todas as atribuições, naturalmente que não pode haver controle nem responsabilização. E, portanto, na nossa perspectiva, o interesse das populações assume sempre uma dimensão que é simultaneamente local, regional e nacional. Portanto, se não regularmos dentro das atribuições aquilo que nós consideramos o núcleo essencial da responsabilidade autárquica, não há, realmente, possibilidade de assegurar uma intervenção das autarquias locais em matérias de interesse local. Pois, nós achamos que, também se assim não for, não, tal como está, não permite transferências admissíveis e pode, o que na nossa perspectiva também não é bom, concorrer para a sobreposição de serviços ou prestações entre os vários níveis da administração e, como disse há pouco, pode responsabilizar efetivamente quem deve assegurar ou prestar o respectivo serviço. E, portanto, na nossa perspectiva, é indispensável que o legislador identifique o conjunto de competências e de responsabilidades que sejam próprias das autarquias. Em relação, e é um terceiro ponto, às entidades intermunicipais, o legislador atribui exatamente a mesma cláusula. Também diz que constituem atribuições das entidades intermunicipais a promoção e a salvaguarda dos interesses próprios das respectivas populações. E nós aqui temos um entendimento que a estas comunidades falta-lhes legitimidade democrática direta para promoverem esta salvaguarda dos interesses próprios das populações. E, portanto, a Associação Nacional de Municípios entende a forma como estão previstas as entidades intermunicipais, que é necessário também o núcleo de atribuições a definir para as autarquias, deve ser exatamente o mesmo para os municípios. E no quadro de atribuições deve prever, devem ficar estipuladas as competências da Administração Central a transferir para as entidades intermunicipais. É, na nossa perspectiva, importante que se definam quais são as atribuições das entidades da Administração Central que sejam transferíveis para as comunidades, para estas entidades intermunicipais. Depois temos também reparos a fazer em relação às transferências de competências, porque nós discordamos da transferência de competências que tenham caráter definitivo e universal. Sempre privilegiamos a transferência de competências que seja baseada numa adesão voluntária e depois que seja um modelo de competências não universal, e que seja contratualizado e, portanto, eu reforçaria mais uma vez que entendemos que a transferência de competências para as entidades intermunicipais deveriam ficar perfeitamente identificadas, porque senão continuamos, como até aqui, numa situação que é, na nossa perspectiva, ambígua. Depois também gostaria de abordar a delegação de competências. Há aqui claramente a possibilidade de a delegação de competências coincidir sempre com o mandato da Administração Central, com o mandato do Governo, e menospreza-se a vigência do mandato das autarquias. Também não nos parece que haja aqui reciprocidade, porque ela pode ser denunciada por a Administração Central, mas não pode ser denunciada pelos municípios, e, portanto, neste caso, pelas comunidades intermunicipais. Um outro aspecto que gostaria de abordar prende-se com o modelo de governação das entidades intermunicipais. Nós, em relação às áreas metropolitanas, admitindo que a Constituição já hoje prevê uma autarquia com autonomia administrativa e com órgãos eletivos próprios, defendemos que, para alterar, digamos, esta situação, que se podia seguir este caminho, caminhar para as eleições nas áreas metropolitanas. Permitia, na nossa perspectiva, a assunção de responsabilidades, que algumas que hoje estão na posse do Estado e que podiam ser transferidas e que lhe conferiam, naturalmente, uma maior legitimidade e democraticidade dessas áreas, às decisões dessas áreas metropolitanas. Se não sendo este o caminho, o modelo de governação, na nossa perspectiva, deve ser em tudo idêntico ao das comunidades intermunicipais. Sobre as comunidades intermunicipais, apenas mais duas coisas que nós achamos que devem continuar a contar com a participação dos membros da Assembleia Municipal. E achamos também que os Presidentes de Câmara têm que se manter no órgão executivo. E, portanto, a Assembleia Intermunicipal ou Metropolitana deve ser composta por membros das Assembleias Municipais. O Conselho Executivo deve ser composto pelos Presidentes da Câmara dos municípios que integram a respectiva comunidade. Também deve existir um secretário executivo e uma comissão executiva, designados pelo Conselho Executivo, o qual deverá exercerá as competências que lhe forem delegadas pelo Conselho. Quanto às competências dos órgãos das entidades intermunicipais, há uma coisa que nós temos como inadmissível, que é a sujeição das competências municipais, eventualmente das fixações das tarifas, das taxas, do lançamento de rama, a parecer prévio dos respectivos conselhos intermunicipais ou metropolitanos. Achamos que esta situação não cola, não estava a ver como é que o município, preservando a sua autonomia, terá que fazer isto e fazê-lo depender deste conselho, deste parecer prévio dos respectivos conselhos. E, por fim, era, digamos, talvez o repto mais importante que gostaríamos de lançar, é que, à semelhança do que aconteceu no passado, também com situações de veras importantes na vida dos municípios, lançámos o repto para a construção de um grupo de trabalho, como aconteceu em 99, a propósito da discussão e da elaboração das leis 159 e 169. Elas foram presididas por a constituição de um grupo de trabalho que tivesse, entre outros, a participação da Associação Nacional de Municípios, da Associação Nacional de Freguesias e digamos que desse, digamos, uma maior amplitude a este processo de discussão e de elaboração de uma lei que, na nossa perspectiva, é fundamental. E, portanto, era isso, Sr. Presidente. Do ponto de vista, se me permite, eu pediria ali aos meus colegas, nomeadamente aos dois vice-presidentes que têm esta experiência do estudo piloto que realizaram, se querem acrescentar alguma coisa, nomeadamente em relação àquilo que eu referi. Parece que não. Guardamos-nos para as perguntas dos senhores.
Muito bem. Então, vamos iniciar a ronda de questões. Começamos pelo PSD. E o senhor deputado do PSD que vai intervir é o senhor deputado Pedro Pimpão. Senhor deputado, tenha a bondade.
Muito obrigado, senhor presidente. Queria, naturalmente, em nome do grupo parlamentar do PSD, agradecer a presença do senhor presidente da Associação Nacional de Municípios, dos restantes membros do Conselho Diretivo, seu secretário-geral. E queria começar por frisar algo que eu considero que é importante e que sempre que a Associação Nacional de Municípios portugueses está nesta casa, devia ser salvaguardado, que é a importância que o poder local tem tido, sobretudo nas últimas três décadas da nossa democracia, na afirmação e na promoção das condições de vida e impares no contexto nacional. E isto é algo que faz parte de um património que não é político ou partidário, é de um património de um país que cresceu, sobretudo nas últimas três décadas, afirmando o papel essencial que as autarquias locais têm desempenhado no nosso país, nomeadamente os municípios portugueses. E tivemos na discussão do Orçamento de Estado para o presente ano a satisfação de podermos afirmar publicamente que os municípios portugueses, para além da importância que têm na dotação das condições básicas de vida a milhões de cidadãos portugueses, têm também um contributo extraordinário na consolidação orçamental do nosso país. E, portanto, acho que estas duas questões prévias devem ser aqui salvaguardadas, porque independentemente do partido A ou do partido B, temos que nesta casa dar valor a quem o tem, e os municípios portugueses e as freguesias portuguesas, mas neste caso os municípios portugueses, têm um papel essencial que não deve ser escamoteado e que deve ser salvaguardado nesta sede. E portanto, Sr. Presidente, queria aqui salientar este facto, que acho que é da maior importância, e também bem frisado no vosso parecer, logo nas questões prévias do vosso parecer, bem salientado este papel importante da administração local portuguesa e dos municípios portugueses, muito em particular. E, portanto, tudo aquilo que deve ser o esforço por parte dos grupos parlamentares é de valorizar o poder local por intermédio do processo legislativo. Daí que o contributo da Associação Nacional de Municípios Portugueses é muito importante e daí que o esforço que nós temos que fazer agora em conjunto é de melhorar esta iniciativa legislativa no sentido de promover uma maior dignificação do poder local, beneficiando daquilo que é um fator diferenciador positivo dos municípios portugueses, que é o caráter de proximidade e terem um nível mais próximo de execução das políticas públicas e, obviamente, cada um dos territórios do nosso país e de promoção da qualidade de vida das pessoas. E, portanto, esse nosso esforço tem que ser conjunto por parte dos autarcas, por parte dos grupos parlamentares, por parte do governo e, portanto, acho que o caminho tem que se fazer nesse sentido. Sendo certo que há duas condicionantes que temos que ter em conta quando falamos, nomeadamente, no reforço das entidades intermunicipais, que é, desde logo, um elemento histórico. Desde 1932 e 1935, que vivemos em Portugal uma difícil afirmação de entidades autárquicas supramunicipais, desde as províncias, desde os distritos, que entretanto sucumbiram, até ao famigerado processo de regionalização, que todos conhecem o seu desenvolvimento no nosso país. Daí que, para além deste elemento histórico, há depois o elemento legislativo, jurídico e político. Em 2003 foi feita a primeira grande mudança da lógica do associativismo municipal, que não alcançou os efeitos que à altura se perspectivava virem a alcançar, mas que teve o condão de alterar a lógica da organização dos municípios na sua interligação municipal. Depois, em 2008, dá-se um passo na afirmação do verdadeiro intermunicipalismo em Portugal, valorizando o papel de cada um dos municípios portugueses, mas dando-se oportunidade, por intermédio das comunidades intermunicipais e das áreas metropolitanas, de haver um maior esforço na gestão de algumas matérias. E é um esforço que, na grande maioria dos casos, é um esforço positivo e que tem dado bons resultados. E a questão que se coloca perante esta iniciativa legislativa é saber se deve ou não aprofundar-se este caminho do intermunicipalismo, este caminho da cooperação entre os vários municípios nos seus vários territórios, ou se não, se devemos ficar por aqui ou devemos regredir neste processo de afirmação do intermunicipalismo. E a resposta, Sr. Presidente, se me permite, e com base num estudo piloto promovido também nas duas comunidades intermunicipais também aqui representadas, é que a resposta é positiva. Na grande maioria dos casos, as comunidades intermunicipais e as próprias áreas metropolitanas, mas nas comunidades intermunicipais, há bons casos de dinâmicas de valorização, de promoção da competitividade dos seus territórios. E, portanto, temos bons exemplos. Pelo que, agora, o esforço que nós temos que fazer em conjunto é de realmente consolidar este processo, que não é uma matéria fácil. Porque quando falamos em competências dos vários níveis de administração local, temos que sempre tentar encontrar o ponto ótimo, qual é que é o nível da administração que melhor responde a um determinado conjunto de competências, sejam as freguesias, os municípios ou agora as comunidades intermunicipais, com base em competências que lhe possam ser delegadas. E é neste sentido que somos chamados agora a contribuir para este processo de consolidação. E, Sr. Presidente, a pergunta que eu lhe colocava é, do ponto de vista da Associação Nacional de Municípios, tendo em conta o vosso parecer e as vossas posições, quais é que são as disposições que consideram fundamentais que sejam previstas nesta lei com vista à valorização da cooperação intermunicipal? E, nomeadamente, eu gostava de também saber a vossa opinião relativamente a duas questões concretas que estão estabelecidas no ponto 6.6 do vosso parecer, que se prende com o modelo de governação, que se prende com a participação dos municípios nestas entidades intermunicipais. E, desde logo, considera importante, fundamental, que se mantenha o mesmo modelo de participação dos membros da Assembleia Municipal num órgão deliberativo intermunicipal, Assembleia Intermunicipal, Assembleia Metropolitana, e a outra que se prende com a composição, com a eleição ou a designação do secretariado executivo ou da comissão executiva, sendo certo que a lei, a presente proposta, estabelece a definição de um colégio eleitoral constituído para esse efeito. E a pergunta que colocava é, deve essa designação e eleição estar nas competências do órgão executivo constituído pelos presidentes de Câmara, deve essa competência estar atribuída a uma Assembleia Intermunicipal, uma Assembleia Metropolitana, constituída com base nos representantes de Assembleias Municipais. E perante isto, gostaria só de terminar, como também a Associação Nacional de Municípios termina no seu parecer, e apelando e agradecendo o vosso contributo, no sentido de reconhecer que o bom funcionamento das áreas metropolitanas e das comunidades intermunicipais e o seu crescimento político e institucional depende diretamente do empenho ao mais alto nível dos municípios que os compõem.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Pimpão. Dou a palavra agora à Sra. Deputada Eurídice Pereira, do Partido Socialista, para a sua intervenção. Sr. Deputado Eurídice Pereira, tenha a bondade.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria saudar a Associação Nacional de Municípios e, obviamente, agradecer a presença aqui hoje para podermos discutir matéria tão importante. Duas notas prévias. Só se justificava a alteração da 169, da Lei 169 de 99, se tivesse havido a alteração da Lei Eleitoral Autárquica. Foi isto que disse o Sr. Presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses em instantes. Pois, também achamos, mas de facto, mais uma vez, os partidos da maioria roeram a corda. E, portanto, isto parte coxo. Recordar-se-ão que quando deu início a discussão da chamada reorganização administrativa do território, o Partido Socialista disse à exaustão de que o início do processo devia de ser a alteração da lei eleitoral autárquica, porque ela iria possibilitar uma discussão mais abrangente, afinal de contas, que novo paradigma queríamos para o poder local, e a partir daí seria possível a construção de todo o edifício de uma forma muito mais coerente. Isto andou tudo às cambalhotas e, de facto, vai surgindo proposta de lei atrás de proposta de lei, sem qualquer consistência, como acabámos, inclusive, de ver agora com a audição da ANAFRE, relativamente à procura de encontrar um ganho de escala com a fusão de freguesias, e vem-se a verificar que esse ganho de escala não tem qualquer sentido, porque as competências que são atribuídas às freguesias não têm a dimensão para esse tal ganho de escala. Segunda nota, que eu acho, achamos nós que é bastante importante. Houve sempre, ao longo da democracia, uma relação objetiva do PS com a afirmação e a autonomia do poder local. O PS esteve na gênese das principais reformas respeitantes ao regime de atribuições e competências, assim foi assim desde 77 com a Lei 79, depois em 84 com a Lei 100 e posteriormente a lei que está em vigor em 1999, que veio a recolher uma alteração também substancial em 2002. Todas elas vigoraram por mais de uma década. Esta também já tem mais de uma década. Poder-se-á dizer, justificava-se olhar, sim. Passados 14 anos, 15, não fiz as contas precisas, mas passado este tempo, com certeza que se justifica fazer a avaliação. Não, porque passou este tempo e, portanto, vamos lá mexer a lei sem qualquer argumento. Não, não era isso. Era, de facto, a partir da alteração da lei eleitoral autárquica, que curiosamente as matérias é onde reparar, porque é uma das referências feitas inclusive à Associação Nacional de Municípios no parecer que dá, parecer aliás muito bem elaborado do nosso ponto de vista, bastante exaustivo e explicativo nos diversos posicionamentos e que nos dá uma visão bastante abrangente daquilo que a Associação pensa sobre a proposta de lei. Mas dizia eu que há aqui uma curiosidade, que é o que ficou, basicamente a essência do que ficou na Lei 169, os retalhos que ficou da Lei 169, têm de facto a ver, são relativos à Constituição e à organização das freguesias dos municípios, matérias essas que seriam objeto, certamente, de revisão se fosse mexida a Lei Eleitoral Autárquica. São esses resquícios que ficam na Lei 169, nos retalhos que ali deixam. Bom, gostaria de fazer aqui algumas questões. Como disse, o parecer da Associação Nacional de Municípios Portugueses está bastante bem elaborado, claro, exaustivo nas diversas matérias a que usou, a que entendeu pronunciar-se. Há, de qualquer das maneiras, uma ou outra questão que se justificaria aqui aprofundarmos. Uma delas tem a ver com a questão das premissas. É curioso que do primeiro parecer para a segunda versão, houve a necessidade de relembrar um conjunto de premissas, 4 ou 5 que lá referem. Premissas essas que diz a Associação não abdicar no âmbito da reforma do poder local. Pergunto eu, qual a necessidade que houve de frisar bem, no início do documento, essas premissas. Por outro lado, sugerem que permaneça as atribuições que hoje estão elencadas na Lei 159. Para ser exata, fazem uma referência em que dizem que há uma observação, aliás, há lá uma observação de pelo menos que fiquem expressas essas atribuições. Pergunto eu, não seria este o momento para considerar uma maior abrangência de atribuições, estando nós de acordo de que elas deverão estar expressas e não apenas com uma nota genérica, como aqui já foi referido, e estarem quais, e até onde é que devem, até onde é que podem ir os municípios na assunção das atribuições que era desejável lá estarem elencadas para além das já conhecidas. A Associação Nacional de Municípios classifica a experiência dos últimos anos de associativismo intermunicipal de, e cito, relativamente positiva. Relativamente positiva. Pedíamos o favor de clarificarem o porquê do relativamente positiva. Por outro lado, rejeitam também o modelo que foi desenhado para as chamadas entidades intermunicipais, particularmente as comunidades. Assumem, de facto, essa rejeição do modelo que é proposto. Pergunta-se então, em que termos é que entendem que devem sobreviver essas comunidades? Se é que entendem que devem sobreviver, se faz sentido a sua existência, isto porque nas premissas recordam bem a importância do processo de regionalização e que a existência das comunidades não pode afastar da discussão e da implementação o processo de regionalização e, portanto, a existir as comunidades. Em que termos é que entendem que deve acontecer? E o tempo esgotado não me permite fazer, o Sr. Presidente estava-me a fazer ali um conjunto de sinais, não me permite fazer mais questões, mas certamente noutros fóruns teremos a oportunidade de esclarecer outras matérias. Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Eurídice Pereira. Dou a palavra ao Sr. Deputado Altino Bessa, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar também a Associação Nacional de Municípios, o seu Presidente e os Vice-Presidentes e mais representantes. Eu, de cada vez que ouço o Partido Socialista relativamente a essa matéria, cada vez mais me convenço. Nós estamos mesmo em ano eleitoral, porque quer-se agradar a gregos e a troianos, porque nós recebemos há bocado aqui a ANAFRE e todas as reivindicações e sugestões que são apresentadas pela ANAFRE, o Partido Socialista dá o seu assentimento e a sua concordância e dizem que têm razão. Quando muitas delas até colidem com aquilo que são os interesses da própria Associação Nacional de Municípios. Mas ao mesmo tempo conseguem dizer que também a Associação Nacional de Municípios também tem toda a razão naquelas que são as suas reivindicações. Isto realmente é um cenário muito difícil de conseguir compilar. Mas percebo que a ideia é agradar a gregos e a troianos, só que isso é muito difícil. E quando falam em roer a corda, eu não posso deixar de relembrar que quem roeu a corda e que colocou no memorando de entendimento a reorganização administrativa do território foi o mesmo Partido Socialista. E depois, quando falam que isto começou tudo ao contrário e que podíamos ter começado com a lei eleitoral autárquica, eu volto a lembrar, o Partido Socialista não está impedido nesta casa de apresentar uma proposta à Assembleia da República para discutirmos a lei eleitoral autárquica. Mas o que é certo é que se escondeu sempre atrás de uma eventual proposta que o Governo pudesse trazer aos partidos da maioria, mas nunca apresentaram nenhuma. E por isso era bom que desse a entrada da vossa proposta para que nós a possamos discutir eventualmente até chegarmos a acordo. Mas ela nunca se viu e não existe e muito menos vai aparecer em ano eleitoral porque é muito difícil de assumir essas posições. No caso concreto, eu gostava de fazer algumas perguntas também muito concretas à Associação Nacional de Municípios. E uma delas prende-se logo à partida com tudo aquilo e com as notícias que vieram à volta desta questão, em que esta lei pretendia, em alguns casos, e no caso concreto da CIMES e das áreas metropolitanas, reformas douradas para os presidentes de Câmara em fim de mandato. Se é isso que a Associação Nacional de Municípios acha relativamente a esta lei, se entende que aqui se procurou concretamente essas reformas douradas para os autarcas que estão em fim de mandato. Temos o problema da Comissão Executiva. A Comissão Executiva já existia, existia um secretário executivo na CIMES, se efetivamente isto é como aquilo que alguns partidos vieram dizer, a criação de mais de cerca de 80 novos cargos, porque eles existem, há cargos que efetivamente existem, quer nas áreas metropolitanas, quer também nas CIMES, nas 23, e o objetivo será passar para 20 ou para 21. E se efetivamente isso corresponde, e o que é que entendem nessa comissão executiva? E se entendem, é uma pergunta minha, se deve haver diferenciação ou não nessas comissões executivas? Porque nós vamos ter CIMES com menos de 100 mil habitantes. E vamos ter CIMES, uma grande parte delas, com menos de 200 mil habitantes. E algumas que poderão atingir, julgo que mais de 400 mil habitantes. E se esta comissão executiva, nos seus órgãos, pode ser diferenciada ou não? Isto é, algumas manterem-se com o mesmo nível dessa gestão como está na lei atual, lei de 2008 do Partido Socialista, onde já estava consagrada essa comissão executiva, esses secretários executivos, ou isso pode ou não ser diferenciado. Se faz sentido, uma comunidade intermunicipal que tem mais de 400 habitantes, eventualmente ter ou não dois secretários executivos, e eventualmente uma que tem 90 mil habitantes ou 96 mil, menos de 6 mil, julgo que são pelo menos duas, se fará sentido, por exemplo, só ter um secretário executivo. Se deve haver essa diferenciação. Depois também temos o problema da eleição desta comissão executiva. É alguma coisa que nos separa e também que separa os autarcas. Porque convém lembrar, e eu vou aqui ler rapidamente, o presidente dos autarcas sociais-democratas, Pedro Pinto, diz: no conjunto há uma redução efetiva da despesa com cargos. Outra alteração escrita na proposta de governo aponta para que os executivos das comunidades intermunicipais venham a ser eleitos pelas assembleias municipais, acabando-se com a nomeação direta como ocorre atualmente. Trata-se de uma forma de legitimar indiretamente com mais poder estas autarquias intermunicipais. Não será isto verdade? Não é verdade, e qual é o receio dos presidentes de Câmara de ter um órgão e não há falta de legitimidade nenhuma, isto é a democracia representativa. A própria Presidente da Assembleia da República também não é eleita diretamente pelos seus eleitores. É eleita aqui, de acordo com aquilo que é a votação. Desculpe, mas pode ser. E esta é uma proposta. Eu não me parece que esse seja um problema. Relativamente à questão da fiscalização, é ou não verdade que se acabam com mais de 1.400 membros das Assembleias Intermunicipais? E se nós não podemos fazer com que estas comissões executivas, diretamente, como fazem, por exemplo, os ministros aqui à semelhança na Assembleia da República, possam ir às diversas Assembleias Municipais das CIMES aonde estão envolvidos, para que essa fiscalização seja efetiva e seja direta por aqueles que também foram eleitos diretamente nessa Assembleia Municipal. Se entendem ou não essa possibilidade de fiscalização. E também não foi nada aqui dito, julgo eu, ou pelo menos não ouvi, na questão que está em cima da mesa e que preocupa, e que eu acho que eles têm razão em relação a algumas matérias, vou terminar, Sr. Presidente, a delegação de competências das câmaras para as freguesias. O que é que a Associação Nacional de Municípios acha sobre isto? Se a proposta faz sentido, de que forma, como é que se pode concretizar e não ter a atitude de que a ANAFR tem razão e a Associação Nacional de Municípios também tem razão, porque volto a dizer que às vezes há posições que não se conseguem conciliar e é preciso definir exatamente aquilo que queremos e não estar aqui a dizer aquilo que cada um dos interlocutores quer ouvir em cada e determinado momento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra agora ao Sr. Deputado Paulo Sá, do Partido Comunista Português. Sr. Deputado Paulo Sá, tenha a bondade.
Obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, começo por cumprimentar a delegação da Associação Nacional de Municípios e agradecer a disponibilidade para estarem aqui connosco a discutir estas questões e também pelo extenso parecer que enviaram a esta comissão sobre a proposta de lei número 104. Esta proposta de lei, que estamos hoje aqui a analisar, não é uma peça legislativa isolada. Aparece inserido num pacote legislativo que este governo tenha tentado implementar, que em nossa opinião configura um ataque, e um ataque profundo ao poder local. Essencialmente em dois pilares que sustentam este poder local democrático, tal como nós o conhecemos, ele nasceu com 25 de Abril. No que diz respeito à sua autonomia, que se encontra consagrada na Constituição da República Portuguesa, e também relativamente ao financiamento, também consagrado no, na Constituição da República Portuguesa, o princípio da justa repartição de recursos entre a administração central e o poder local. O facto é que este pacote legislativo, e esta lei em particular, não garante, viola estes princípios que sustentam o poder local democrático. Relativamente à autonomia, lembremos, por exemplo, a lei dos dirigentes locais, em que os municípios se veem altamente condicionados na sua organização interna, aquela que consideram melhor para prestar os serviços que estão obrigados por lei, ou então o PAEL, em que o Estado, o Governo, empresta, entre aspas, às autarquias de dinheiro, impondo-lhes condições draconianas. E digo empresta, porque na realidade aquele dinheiro não é dinheiro do Governo Central, da Administração Central, é das autarquias, dinheiro que ao longo dos anos não foi sendo transferido por incumprimento da Lei das Finanças Locais e que agora o Governo decidiu emprestar aquilo que é das autarquias, impondo-lhes condições draconianas, que limitam a sua capacidade de atuação e de decisão. E também no financiamento, também não estamos a discutir hoje, iremos com certeza ter a oportunidade de discutir a Lei das Finanças Locais, que a análise da proposta de lei que se encontra revela também a intenção do Governo de construir esta Lei de Finanças Locais sobre os escombros do incumprimento da anterior. Ou seja, não cumprindo a anterior, tenta agora adaptar a nova lei àquilo que eram as transferências reais e efetivas da lei anterior incumprida. Ora, nós discordamos não só desta proposta 104, mas todo este pacote legislativo referente ao poder local, porque entendemos que qualquer reforma do poder local deve ser no sentido de respeitar e reforçar o poder local democrático, nomeadamente no que diz respeito à sua autonomia e dotando de meios financeiros que lhes permita executar cabalmente as funções que lhes estão atribuídas por lei. Relativamente a esta proposta 104, a nossa discordância é de fundo. A Constituição aponta o caminho que deve ser seguido aqui e o caminho está lá traçado desde há 37 anos, quase 37 anos. Diz a Constituição que o poder local tem três níveis. As autarquias locais são três níveis. As regiões administrativas, os municípios e as freguesias. Estas comunidades intermunicipais que o Governo pretende criar com esta lei não são, de forma alguma, estas regiões administrativas. Não têm órgãos próprios eleitos diretamente pelas populações, portanto não têm legitimidade democrática, não têm competências próprias definidas na lei e não têm o financiamento proveniente do Orçamento de Estado que lhes permita executar essas competências. São umas pseudo-regiões que o Governo tenta criar para travar, para impedir a criação das verdadeiras regiões administrativas que se encontram consagradas na Constituição. E por isso, logo à partida, por este motivo, nós não poderíamos concordar com esta lei. Além disto, esta lei, a 104, proposta de lei 104, contém uma concepção centralizadora do Estado com a qual também nós não podemos concordar. Isto revela-se a vários níveis. Por exemplo, a nível da delegação das competências do Estado e dos municípios para as entidades intermunicipais. Enquanto as competências a delegar pelo Estado não são concretizadas nesta proposta de lei, limitando-se a uma enunciação muito vaga de princípios gerais, já que no que diz respeito à delegação de competências dos municípios para as entidades intermunicipais, essas competências já são descritas em pormenor e abrangem áreas essenciais da atuação dos municípios. Portanto, há aqui uma completa assimetria que não vai no sentido da descentralização, mas sim no sentido da centralização. Outro exemplo, por exemplo, a denúncia dos contratos de delegação de competências. Enquanto as competências delegadas pelo Estado nos municípios não podem ser denunciadas por estes, o Estado, o Governo, a Administração Central, mantém esta faculdade de denúncia destes contratos. E isto, e podíamos multiplicar os exemplos, e aliás, no vosso próprio parecer, estas questões aparecem, assim como outras, que há uma concepção de organização do Estado com a qual nós discordamos profundamente e que se encontra vertida nesta proposta de lei do Governo. Nós entendemos, relativamente às comunidades intermunicipais e esta problemática em torno dela, que a descentralização administrativa faz-se para entidades com legitimidade democrática. E são estas
no uso pleno da sua autonomia e do seu direito de livre associação, que decidem delegar as suas competências para terceiros, que elas próprias constituem e sobre as quais mantêm uma tutela efetiva. E não é nada disto que está nesta proposta de lei. Na realidade, com esta proposta de lei a ser aprovada, os municípios ficariam sujeitos a uma espécie de tutela por parte destas comunidades intermunicipais. Como é que se resolve? Vou terminar, Sr. Presidente, estava a fazer sinal, é só uma última frase e uma pergunta direta. Como é que se resolve todo este problema do ataque ao poder local democrático que tem sido levado a cabo por esta maioria com este pacote legislativo? Entendemos que nas circunstâncias atuais só a demissão do governo e o fim desta política é que poderá travar este ataque ao poder local democrático. Impõe-se a demissão deste governo e o fim desta política se quisermos travar este ataque ao poder local democrático. Caso contrário, se o governo levar a cabo este pacote legislativo que tem em cima da mesa, o poder local democrático, tal como conhecemos, terá sido destruído. Destruído. Muito bem. É a pergunta que lhes faço. A maioria incomodou-se, obviamente. Incomodou-se.
Oh, colegas,
incomodou-se. Mas permitam-me continuar a fazer a pergunta. Se esta lei fosse aprovada tal como se encontra, e a maioria parece empenhada nisso, o que é que isto significaria do ponto de vista do poder local e da sua capacidade de intervenção e de resolução dos problemas das populações?
Obrigado, Sr. Deputado Paulo de Sá. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Helena, Sra. Deputada Helena Pinto, do Bloco de Esquerda. Sra. Deputada Helena Pinto, tenha a bondade.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, cumprimentar os órgãos diretivos da Associação Nacional de Municípios. Sejam muito bem-vindos mais uma vez para um debate que se pretende profundo sobre uma questão tão importante como esta. Esta lei, esta proposta de lei do Governo, eu gostaria de reafirmar aquilo que já disse também à Associação Nacional de Municípios Portugueses, a Associação Nacional de Freguesias, peço desculpa, na audição anterior. Esta proposta de lei do Governo é uma proposta muito complicada. Aliás, não é por acaso, e volto a sublinhar este aspecto, que ela não foi votada pelo plenário da Assembleia da República e baixou a esta comissão sem votação. Bom, caberá quem diz que assim fosse. Esta proposta de lei... Ok. Esta proposta de lei tem uma espinha dorsal e que acaba por ter reflexos em todos os seus aspectos. Esta proposta de lei é centralista e é antidemocrática. E são, do nosso ponto de vista e do meu ponto de vista, estes dois aspectos que determinam depois todo o desenrolar da lei, todo o desmultiplicar e todas as medidas que cá estão contidas. Passando isto, gostaria de abordar três questões. Penso que já foram colocadas muitas questões pelos senhores deputados que me antecederam, com as quais não vou estar a repetir, penso que não há necessidade. No entanto, eu gostaria muito de me centrar e de ouvir a vossa opinião, embora o vosso parecer já é bastante claro nesse aspecto, mas acho que é importante este diálogo, sobre as questões das CIM e das comissões executivas, sejam elas metropolitanas ou intermunicipais, porque o esquema é basicamente o mesmo, não é? E, portanto, para facilitar, chamemos-lhe só comissões executivas. Eu acho que esta questão é emblemática em toda esta lei. Para além de ter uma eleição indireta, aliás, como o Sr. Presidente Fernando Rua já o disse, e ter esta inovação do colégio eleitoral, e permitem-me o parênteses, mas fazer comparações com a Assembleia da República acho que não faz absolutamente sentido nenhum, prevê ainda outra questão que eu gostava de ouvir em concreto a vossa opinião, e que é exatamente o artigo 73, pronto, vamos seguir, que é a questão da formação das listas para a eleição da Comissão Executiva, que é a tal questão de que, contanto que fixa o Presidente da Assembleia Municipal com o maior número de mandatos atribuídos ao mesmo partido, é que fixa a lista para a Comissão Executiva. Eu já comparei isto e permitam uma comparação. Isto e o regime de partido único, não sei bem quais são as diferenças, não é? Quer dizer, como é que é possível isto estar aqui consignado para além da questão da eleição indireta. Aliás, eu penso que o vosso parecer, e aliás o Sr. Presidente também fez questão aqui de sublinhar, é que, segundo a vossa opinião, devem ser os presidentes de Câmara a estar presentes em qualquer comissão executiva e não a situação que está aqui aberta, que inclusivamente proíbe os presidentes de Câmara de lá estarem. Porque, atenção, que depois o que é dito na letra da lei diz é que os presidentes de Câmara são proibidos, ou quaisquer outros membros da Assembleia. É isso que está... Eu posso procurar aqui o artigo e já lhe digo qual é. Aos membros da Comissão Executiva Metropolitana está vedado o exercício de quaisquer cargos nos órgãos de soberania ou das autarquias locais. Está aqui preto no branco. Portanto, eu não quero levantar suspeitas sobre para quem é que este lugar foi feito, mas que foi feito para alguém foi. Peço desculpa com a minha frontalidade, mas terei que o dizer. Que ele foi pensado para alguém foi. Os senhores deputados agora podem dizer o que entenderem, isso é uma discussão entre nós, não é uma discussão com a Associação Nacional de Municípios Portugueses, que temos que respeitar e que aqui está. Mas, seja especulação, um dia mais tarde nós vamos ver o que é que acontece. Agora, se os senhores deputados acham que devem pôr aqui uma nuvem de fumo sobre isto e depois, quando vier, logo se resolve, não, senhores deputados, estão muito enganados. Porque a transparência na vida política é fundamental, fundamental. E que isto está aqui feito... Está aqui feito, de propósito, para alguém está. Mas, entretanto, digam o que entenderem, que também já pronto. Portanto, esta era uma questão que eu gostaria muito... Eu estou a dizer que foi feito para alguém. Aliás, depois, e não vamos continuar. Foi? Ah, foi. Não é preciso personalizar, Aqueles senhores que ali estão, pelos vistos, até têm uma posição muito contrária à vossa proposta de lei. Portanto, estamos perfeitamente à vontade sobre isso. Não é? Isso é que já não interessa. Têm uma posição muito contrária a esta proposta de lei. Bom, mas seguindo, peço desculpa aos representantes da Associação Nacional de Municípios, mas sabem como isto é. Depois queria ainda colocar duas questões. Uma tem a ver, Sr. Presidente, desconte-me o tempo das interrupções. Tem a ver com o desaparecimento da figura da moção de censura. Portanto, como é que interpretam esta questão e se não consideram que é uma limitação à democracia e à fiscalização dos executivos? Já existia aqui, embora sabemos que a figura da moção de censura é mitigada, não é? Mas agora desaparece completamente. Depois, outra questão que depende-se com... segundo esta proposta de lei, todos os municípios vão ser obrigados a integrar uma CIM. E como é que os senhores prevêem que este processo seja desenvolvido? É que também já se fala muito sobre isto, não é? Sobre encontros, almoços, onde se faz, há réguas quadro, também, como é habitual, as CIM. O que é que prevêem? Que impacto pode ter essa questão junto de todas as autarquias? E mesmo para terminar, eu gostaria que fossem mais explícitos, mais concretos, na questão do grupo de trabalho. E como é que viu o processo deste grupo de trabalho, que vai para além da Assembleia da República, tanto quanto eu entendi, em termos deste processo legislativo? Muito obrigado.
Muito obrigado, deputada Helena Pinto. Muito bem, muito obrigado, caros colegas, pelas vossas intervenções. E agora, tal como tínhamos combinado, vou dar a palavra ao Sr. Presidente Fernando Ruas e a quem ele entender, aos colegas que entender. Só também uma nota, só para já agora uma pequena informação que devia ter dado. Nós temos até pedido já de audição aqui na Comissão por parte de um conjunto de CIM, e de áreas metropolitanas, da área metropolitana, por exemplo, de Lisboa, já temos aqui um pedido. Vamos liberar a seguir esta nossa audição. Combinamos isso, deliberar hoje sobre essas audições e a forma de audições, só para vos dar. Também temos uma proposta, um pedido vosso, já agora também, da Associação Nacional de Municípios, para uma audição e para uma conversação no quadro daquilo que é o regime financeiro das autarquias locais, que dirigiram à Sra. Presidente, que ela me remeteu. Também apreciaremos isso, mas era só para deixar esta nota. Sr. Presidente, tenha a bondade.
Eu vou apenas fazer dois ou três comentários. E, como disse, passaria depois a palavra aos meus colegas vice-presidentes, que têm ainda por cima esta dupla experiência de terem liderado CIMES e, portanto, naturalmente têm uma visão muito mais pormenorizada que eu tenho sobre esta matéria. Mas gostaria de comentar apenas algumas coisas que foram aqui ditas pelos senhores deputados, nomeadamente a importância do poder local para a infraestruturação do território. E é bom, de facto, irmos dizendo isso, porque, eu recordava, nós fomos o único setor da administração que já cumpriu o seu plano de ajustamento. E, portanto, nós andámos depressa, andámos bem, portanto, gostaríamos agora também de ver os outros setores fazerem o seu processo de ajustamento, porque, de facto, o poder local já o fez. E era mesmo tentado dizer que as contas públicas, neste momento, eram bem piores se não fosse a ação determinante do poder local. E, portanto, achamos também que, à par desse registro que, naturalmente, nos agrada ouvir, que depois tem que haver uma atuação consonante, de acordo com esta realidade. Porque, e o último comentário da minha parte, para agora, nós queremos, achamos que é importante aprofundar este caminho do intermunicipalismo. Portanto, queremos é que ele seja feito com bases corretas, com uma discussão profunda, e, portanto, essa é a nossa intenção. Achamos até que há aqui uma série de virtualidades que podem ser exploradas, que devem ser exploradas, nomeadamente contando com a contribuição de quem vive estas situações no terreno, mas penso que há aqui um caminho a percorrer e, naturalmente, nós estamos empenhadíssimos e envolvidos nesta contribuição. E, portanto, era apenas este comentário de forma genérica neste momento e dá a palavra ao...
Vai usar a palavra o Sr. Vice-Presidente Rui Solheiro. Tenha a bondade.
Obrigado.
Tenho ligado. Muito obrigado.
Duas ou três notas só. Uma sobre a governação das CIMs, as áreas metropolitanas. A nossa posição é muito clara, é da oposição total à proposta do Governo, porque até desvirtua mesmo as funções dos próprios eleitos a nível municipal. Parece-me inaceitável que se exija para uma comissão executiva que vai ter as condições de liderança política do processo, o facto de serem não autarcas. Portanto, obrigando aqui uma Assembleia Eleitoral constituída por membros eleitos entre as Assembleias Municipais, se constitua como Assembleia Eleitoral e eleja um conjunto de pessoas que não podem ser autarcas para liderar as comunidades intermunicipais. Porque é disso que se trata, é do órgão executivo que faz as suas propostas de orçamentos, planos de atividades, do que é mais relevante para a atividade de qualquer comunidade e que depois sujeita à aprovação de um órgão deliberativo constituído, curiosamente, pelos executivos máximos de cada município, que são os presidentes de câmara. Os presidentes de câmara pertencem, constituem-se num órgão deliberativo e perdem qualquer capacidade de liderança política em termos subregionais, neste caso nas NUTES 3, que são as áreas de intervenção das CIMs. Não me parece, por isso, ter muitos pés para andar uma proposta destas, a não ser para piorar um processo que não é fácil, e tanto não é fácil, por isso no nosso parecer dizemos que que tem corrido razoavelmente bem este processo das comunidades, porque há algumas comunidades que já atingiram um estado de atuação satisfatório, digamos assim, e estão até, pode-se considerar, a trabalhar bem, como associações de municípios que são, e é disto que estamos a tratar, não é de pequenas regiões, é de associações de municípios, mas há outras que se atrasaram mais nesse processo, muitas vezes por desinteligências entre os próprios autarcas, e que não foi possível arrancarem com o mesmo ritmo que algumas já conseguiram. Mas há, e portanto, esta questão da gestão parece, mesmo no tão falado e indispensável tema em cima da mesa, da questão da despesa pública, os presidentes de Câmara hoje não dão despesa de um euro às comunidades intermunicipais. Por inerência, constituem-se em órgão executivo, tomam as decisões políticas e têm um secretário executivo e uma equipe técnica. Cada CIMA organiza-se como entende, só é obrigatório o secretário executivo ser proposto pelo executivo e ser aprovado em Assembleia Intermunicipal, mas a equipe técnica é muito maior em alguns casos, ou é pouco maior noutros, depende da dimensão que se quer dar ao trabalho das CIMs até agora. Mas é assim, na nossa opinião, que deve continuar a funcionar. Uma Assembleia Intermunicipal constituída por membros das Assembleias Municipais e um executivo, que são os presidentes de Câmara, como os executivos máximos de cada município, que lideram politicamente este processo. E tem uma equipe técnica de apoio que tem que executar as políticas definidas pelos eleitos. Julgamos que é este processo que deve ser prosseguido. No que respeita às competências, é a nossa posição clara também que dos municípios para as CIMES deve haver competências delegadas pelos próprios municípios. Há coisas onde nós reconhecemos que ganham escala e que se podem funcionar melhor se forem geridas por uma comunidade. Sei lá, dou um exemplo na área do ambiente. Gerir o círculo urbano da água. O abastecimento de água, o saneamento básico, eventualmente até os resíduos. Numa comunidade, num serviço intermunicipalizado, numa empresa, como se quiser chamar, bem, se os municípios assim o entenderem, que isso ganha escala, conseguem prestar bons serviços, eventualmente a tarifas até mais baixas à própria população, por que não fazê-lo? Mas é uma decisão dos próprios municípios, tem que fazer essa avaliação. Outra coisa é a imposição, retirando de competências da própria lei, e parece-nos absurdo que também se pretenda pôr as CIMES como que ia tutelar os municípios no que respeita aos impostos municipais. Isso é que dá, além de ser uma falta de respeito pela autonomia municipal, os impostos têm o nome com eles, são impostos municipais, poderia dar origem a guerrilhas político-partidárias de grande confusão nos territórios, quando as maiorias são desta ou daquela área. E o que se tem trabalhado é precisamente no sentido contrário, é se conseguir grandes consensos, tendo consciência de que isto são associações de municípios e que, portanto, a legitimidade democrática de cada um está limitada ao seu próprio território para quem é eleito e o resto é um esforço conjunto dos municípios associados para fazerem coisas inter- ou supramunicipais. Na questão das transferências da administração central para as CIMES, nós os dois, como presidentes das duas CIMES, fomos considerados CIMES-pilotos, participámos em várias reuniões com o Governo no sentido de conseguir identificar áreas onde nos parecia que as CIMES podiam ter uma intervenção positiva na gestão de alguns processos. Dou-vos só dois ou três exemplos. Por exemplo, nas florestas, na gestão das florestas, nós sentimos que os próprios municípios estão como que a ser observadores do que se passa ano após ano na floresta portuguesa. Todos os anos vemos as florestas a serem totalmente destruídas por incêndios, a capacidade de intervenção dos municípios é mínima. Na reflorestação, no ordenamento florestal, nas políticas florestais, e nós dizemos, não, nós estamos disponíveis para contratualizar com a Administração Central, sermos parte ativa na gestão da floresta na nossa área. Mas também isto, naturalmente, este tipo de competências a transferir ou a delegar ou a contratualizar, tinham que ser, não universais, mas de acordo com a realidade de cada um dos territórios. Nós, outra coisa que nós defendíamos, por exemplo, era que o apoio às praias poderia ser também uma das coisas a ser tratada em conjunto, por uma CIM. Bem, mas é onde há frente marítima, onde há praias. E as florestas, a mesma coisa, onde há florestas. Enfim, coisas. Nos transportes, por exemplo, transportes rodoviários, é daquelas coisas óbvias que hoje existem transportes dentro dos municípios, mais ou menos organizados, mas não existem transportes organizados em termos intermunicipais. Nós achamos que as CIMES geriam isto de uma forma extremamente fácil. Conhecem o território, estão lá, fazem facilmente planos de transportes regionais. Nós fizemos, na nossa CIM do Alto Minho, um plano de transportes regionais, mas depois não temos competências para decidir. É um instituto em Lisboa que vai decidir à distância, normalmente de acordo com o pedido dos operadores e não do interesse público. Este tipo de exemplos foram levantados, na nossa opinião, podem evoluir nesse sentido e também achamos que deve ser um processo gradual, não é de repente transferir um conjunto de competências para as CIMES, que não tem nem meios económicos, nem técnicos, nem humanos, para de repente ser como uma mini-região. Não é esse, na nossa opinião, que deve ser o objetivo, nem as CIMES vêm para substituir as regiões, não tem nada a ver em termos de território, nem de legitimidade democrática, nem nada disso. As regiões é outro caso, que na opinião da Associação de Municípios também deveria avançar o processo da regionalização, mas isto é tratarmos de associativismo municipal. Portanto, em resumo, era um bocado isto que eu vos queria dizer, mas naturalmente que o meu colega Ribal tenha mais algumas coisas para acrescentar.
Muito obrigado. Damos a palavra agora ao Sr. Vice-Presidente Ribal Esteves. Sr. Vice-Presidente, tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados. Uma nota global para acrescentar, obviamente, aquilo que os meus colegas disseram e três ou quatro referências específicas às questões que os Srs. Deputados colocaram. Há aqui uma proposta, é aquilo que nos traz cá, é a proposta que está em cima da mesa, que claramente assume uma aposta política em aumentar as competências e as capacidades de atuação das comunidades intermunicipais e das áreas metropolitanas. Isto é um dado da proposta e é claro para todos nós, estamos todos de acordo em relação a esta matéria. Segundo, como esta dimensão não é a autarquia local, ela própria não pode ter competências próprias e, portanto, a solução é de contratualização a dois níveis, dos municípios para elas e do Estado central, do poder central, para essa dimensão intermunicipal. Isto quer dizer o quê? Que a operação, em termos da dimensão das competências que se vão atribuir, da capacidade de atuação que se vai conferir a cada entidade intermunicipal, depende da opção política dos gestores dos municípios, em primeira instância naquilo que respeita à relação dos municípios para com elas, e obviamente depois já lá vamos à relação do governo para com estas entidades. E, portanto, isto é também claro. É pela contratualização que estas entidades terão mais ou menos competências, mais ou menos capacidade de atuação. É uma opção política, objetiva e clara. O que quer dizer que, sendo assim, esta aposta legislativa só pode ter sucesso se os municípios apostarem nela. O que quer dizer que o órgão mais importante tem que ser o órgão onde o máximo responsável político do município tem participação. E daí a nossa perspectiva clara e cristalina, que é no órgão executivo, que é o nome que tem hoje, Comissão, Conselho Executivo. É no órgão executivo onde têm assento todos os presidentes de Câmara, de cada município associado, que tem que estar o máximo poder de executar as opções políticas daquela entidade e das entidades que lhe dão razão de ser, que são os municípios associados. E, portanto, isto leva-nos, obviamente, àquela conclusão: o modelo de governação que está em vigor está globalmente bem. E, ok, é importante referenciar-se de forma mais explícita que o secretário executivo, como se chama hoje, ou a comissão executiva no estilo novo, deve ter uma referência mais explícita a algumas competências para deixar claro que, se quer que estas entidades tenham uma competência profissional, tenham uma capacidade de permanentemente, todos os dias, todas as horas, todos os minutos, terem capacidade de fazer, é isso? Muito bem, nós também concordamos com isso. Precisamos disso na lei? Não. Porque isso, voltamos ao mesmo, é a competência política de quem é dono da entidade. E o dono da entidade são os municípios. Nós queremos que o nosso secretário executivo atual trabalhe muito. Ah, pois com certeza. Tomamos muitas decisões, damos-lhe muito trabalho e ele tem muito trabalho. Nós queremos hoje que o nosso secretário executivo trabalhe muito pouco. Ah, pois com certeza, ele trabalha muito pouco e a gente não lhe dá o que fazer. Portanto, há aqui uma dimensão política absolutamente central na propositura da proposta de lei, como não podia ser de outra maneira, como toda a gente decidiu que não há revisão constitucional, portanto não há aqui uma criação de um novo, de uma nova autarquia com a dimensão intermunicipal, e portanto, com este exercício, é para nós muito claro que o poder executivo de quem executa a liderança política no município tem que ter a liderança política na escala da comunidade intermunicipal. Duas ou três notas suplementares e referenciando algumas questões que os seus deputados colocaram, e obviamente em nosso nome agradecer todas elas, como é evidente. O Sr. Deputado Pedro Pimpão tem esta nota da participação dos membros da Assembleia Municipal, aliás, outros seus deputados que falaram nesta matéria, da sua importância, e da relação de tudo isto com a designação do secretário executivo, da comissão executiva. Obviamente que nós entendemos que a presença dos membros da Assembleia Municipal é importantíssima na modulação da relação do próprio município, no seu conjunto, com a comunidade intermunicipal. A Assembleia Municipal tem a importância que tem no município, enorme. Obviamente, a Assembleia Intermunicipal tem que ter uma importância na comunidade e na área metropolitana diretamente proporcional àquela que a Assembleia Municipal tem no município. E, portanto, a sua presença é fundamental. Não pode ser um exercício eletivo. Chega aqui um colégio eleitoral, chega lá, vota num rapaz e vamos embora, e acabou. Não, não, não. A Assembleia Municipal, os membros da Assembleia Municipal têm uma importância capital também para o fortalecimento desta aposta política com o seu trabalho permanente como membros do órgão deliberativo da comunidade. Mas, obviamente, sendo o secretário executivo ou a nova comissão executiva executora das políticas, obviamente que o modelo atual volta a estar bem. Quem tem que o escolher é o órgão executivo onde estão os presidentes de Câmara, e há aqui depois uma relação política que está muito bem feita e equilibrada, que é dizer à Assembleia Intermunicipal que é ela que decide em última instância, que aprova a proposta do Conselho Executivo e a proposta tem o ordenado. Portanto, se alguém estiver incomodado com essa decisão, é a Assembleia Intermunicipal que decide qual é, em última instância, obviamente mediante uma proposta do Conselho Executivo, qual é o ordenado que a pessoa vai ganhar. E a pessoa pode ser toda a gente. A pessoa pode ser toda a gente, por mais que achemos que haja aqui alguma referenciação em relação, seja lá a quem for. Portanto, gostava de deixar esta questão muito clara e sublinhar a frase que o Sr. Deputado deixou na sua nota. É que, de facto, é o empenho dos municípios que faz a diferença. E voltarei a esta questão a seguir, na referência à questão do Sr. Deputado Eurídice Pereira, quando põe esta questão, de facto, da nossa expressão do relativamente positiva, por uma questão que é muito objetiva. Temos, de facto, comunidades intermunicipais muito pujantes, gestoras de projetos de centenas de milhões de euros, muito fortes tecnicamente e muito capazes de exercerem um conjunto de competências que os municípios lhe entregaram, e temos comunidades intermunicipais que pouco mais têm do que a existência formal. E, portanto, esta é a nossa análise, esta é a nossa realidade concreta. Há, de facto, uma diversidade enorme. Portanto, conclusão, que expressão é que se usa para dizer sobre isto? Ok, é relativamente positiva. De facto, há uma graduação na intensidade, na qualidade, na capacidade técnica, na coesão política das áreas metropolitanas e das áreas municipais, imensa. São muito poucas, cerca de 30, arredondando a conta, mas, de facto, a diversidade é imensa. Devem ou não devem existir, concluo com essa pergunta, está claro e cristalino, da nossa parte, sim, somos parte delas, eu lembro, Srs. Deputados, que há associações de municípios em Portugal que hoje se chamam comunidades intermunicipais, que já se chamaram no passado comunidades interurbanas ou grandes áreas metropolitanas, e que se chamaram ainda no passado mais recôndito associações de municípios apenas, com mais de 25 anos em Portugal, com um trabalho excelentíssimo. Decisão de quem? Dos seus municípios associados. Assim como há outras, que pouco mais fizeram do que serem criadas e anunciadas com boa intenção, como obviamente estas coisas sempre são feitas com boa intenção. Uma questão em relação àquilo que disse o deputado Altino Bessa, por causa da questão que é pertinente da dimensão da tal comissão executiva. Sobretudo para nós é claro, o modelo atual com um secretário executivo na CIMI e três nas áreas metropolitanas está bem. Esta é a questão central, objetivamente não. Porque a diferenciação na dimensão de território ou populacional de uma comunidade não se faz se este núcleo é de um ou é de três. Faz-se na totalidade da equipa técnica. Estes podem ser um ou serem três, mas se lá estiverem sozinhos, pá, não lhes adianta grande coisa. A dimensão técnica de toda a equipa que a entidade tem. Nós temos comunidades intermunicipais com 3 funcionários. E temos comunidades intermunicipais com 40. E dos 40, 90% são técnicos superiores. Portanto, é aí que se faz a modulação. Mas essa modulação, também que tem de ser feita não exatamente por proporção direta à área ou à população, voltamos ao mesmo. Tem de ser feita em relação àquilo que é a decisão política do que faz cada uma das entidades, a tal entrega de competências que os donos, os municípios associados de cada uma delas, lhe entregam. E, obviamente, deixar claro na sua última pergunta, a questão da delegação das competências para as freguesias, nós colocamos no mesmo patamar, é na relação contratualizada que se define isso e na definição de cada um sobre aquilo que é a subsidiariedade, aquilo que é a relação do município com o conjunto das freguesias que tem dentro de si para rentabilizarem os recursos financeiros que têm e poderem cumprir o melhor possível as missões legais que lhes estão cometidas com as sobreposições que o nosso mecanismo legal tem hoje e que esta proposta não melhora. E daí também a chamada de atenção no nosso parecer para se melhorar a clarificação do quem faz o quê um bocadinho melhor do que aquilo que está feito de uma forma genérica, e obviamente sendo genérica, a sobreposição é absolutamente inevitável. Sr. Deputado Paulo Sá, deixar claro que a Associação Nacional de Municípios Portugueses tem um trabalho, enfim, de sempre, na defesa de um instrumento que não é seu, é um instrumento que é dos cidadãos, que é da nossa democracia e do nosso Estado, e que o queremos capaz. E que entendemos que nesta fase da nossa vida, tão difícil como todos bem conhecemos, neste tempo que vivemos, o subsetor administração local são um bom exemplo para os outros subsetores do Estado, ou muitos dos outros, que têm, de facto, desequilíbrio de funcionamento, nomeadamente na sua insustentabilidade financeira, particularmente relevantes. E, obviamente, aqui vem a matéria da descentralização e, obviamente, temos todos a oportunidade, pelo menos como cidadãos, como deputados, eventualmente nem todos querem ter essa oportunidade, de trabalhar agora na matéria da reforma das funções do Estado, também aproveitar essa temática para tratar de velhas doenças do centralismo e de novas apostas na descentralização para que, de facto, façamos mais, façamos melhor, melhor porque estamos mais próximo da realidade e das pessoas e com um recurso financeiro também menor, porque, obviamente, sabemos todos que o futuro nos dá uma gestão pública, com certeza que sim, mas com menos recurso financeiro, também com certeza que sim, todos temos essa consciência. Uma nota final, que eu disse à Sra. Deputada Helena Pinto, a última foi diferente destas todas, a questão da obrigatoriedade de integrar uma comunidade municipal. Esta questão já não está colocada hoje, porque o atual regime, com jeitinho nos obrigou. E com jeitinho, porque a primeira não podia obrigar, mas disse-nos, com jeitinho legal, que para terem todas as competências, para poderem fazer tudo aquilo que é possível, têm que estar em comunidades intermunicipais justapostas às NUT 3. Portanto, não há lá nenhuma obrigação taxativa, não podia estar, o associativismo é, diz assim, livre, mas com jeitinho obrigou-se. Discordamos disso? Não, concordamos, não é problema nenhum. E mantém-se a questão. Hoje, obviamente, acho que não passa pela cabeça de nenhum autarca, enfim, podemos dizer isso com clareza, estar isolado deste processo, estar fora deste processo. Os ganhos de diferente causa são particularmente relevantes, obviamente, mais que claros para quem tem uma participação mais intensa, menos claros para quem tem uma participação menos intensa. Última nota é esta, a última questão que a Sra. Deputada fez em relação ao que chamou o grupo de trabalho, que nós chamamos-lhe a Comissão Nacional da Administração Local. A ideia é esta, melhorarmos, aumentarmos a intensidade relacional, melhorarmos a relação daquilo que é a gestão da esfera que está na ambiência do poder local, da administração local, e naquilo que está na esfera da administração central e da administração local. Desde logo, a esfera do conhecimento, porque muitas vezes estes dois patamares relacionam-se e não se conhecem exatamente bem, e nós podemos, de facto, maximizar a relação destas duas componentes do Estado para, enfim, prestarmos melhor o serviço público. A ideia central é esta, termos um patamar formal instituído para melhorarmos esta relação, a termos permanente, mais profunda e mais intensa, para ser mais produtiva e mais eficiente.
Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Sr. Presidente, pede-me também. Vamos dar a palavra ao Sr. Secretário-Geral, ao Sr. Engenheiro Artur Trindade. Sr. Engenheiro, tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Em relação à intervenção feita pela Sra. Deputada Eurides Pereira, a nossa observação é que este diploma tem uma grande falha em termos de engenharia legislativa e que está associada àquilo que referimos do facto de não ter havido lei eleitoral e há falta de engenharia legislativa. Ou seja, a 169 continua em vigor, há coisas que são transportas, o 159 é a mesma coisa, portanto, isto é uma informação que dou a Vossa Excelência e que tem exatamente a ver com o facto de esta lei, em termos de concessão, ter sido, em nosso entender, e eu não sou jurista, mas não de facto corresponder à melhor forma de organizar uma lei. Depois, dá-nos a nítida sensação que o legislador, os técnicos que trabalharam com o Governo nesta proposta, fizeram uma grande confusão entre atribuições e competências. E são coisas completamente diferentes. Nós podemos ter, como hoje acontece, aliás, eu penso que é o que está na origem da grande confusão que houve na extinção das freguesias, as freguesias hoje têm as mesmas atribuições que os municípios com base na 169. Não têm as mesmas competências. Portanto, há que separar nitidamente, e neste diploma, o que é que são as competências e o que são as atribuições. Não há outra hipótese. importantes. Por outro lado, como disse o Ribau, não há dúvidas nenhumas, e o Rui Solheiro e o meu presidente, há aqui uma procura de reforçar o associativismo municipal. E nós estamos inteiramente de acordo. Mas o próximo quadro comunitário de apoio está a ser concebido e trabalhado connosco de forma a dar-nos muito mais competências e capacidades na gestão do próximo quadro comunitário de apoio. Ora, menos sentido fará estar a retirar dos órgãos de decisão política os presidentes de Câmara. Isso é que não faz sentido. Isso é que vai criar a total incompatibilidade depois na gestão. Um bom exemplo daquilo que acontece não só nas CIMES, é na própria Associação Nacional de Municípios comigo. Eu tenho funções políticas e quem gere diariamente a associação sou eu. Mas a gestão que eu faço é delegada pelo órgão, que é o Conselho Diretivo, que é o representado pelos presidentes de Câmara. Não há outra solução. Eu não tenho competência para gerir o património da Associação Nacional de Municípios. E o que se propõe aqui neste diploma é que o próprio futuro secretário executivo tenha competências para a gestão do património. Isto é algo absolutamente de incompreensível. Isto não faz qualquer tipo de sentido. Portanto, para vos referir que nós estamos de acordo em que é reforçar a competência, o modelo provou que é bom, mas, fundamentalmente, a questão das atribuições das competências. E depois, a contratualização, que é aquilo que nós referimos no nosso parecer. Nós não podemos deixar de fora, depois de definido a o conceito entre competência, o modelo da contratualização. Porque eu não posso contratar para Viseu o mesmo, entre a administração central e a administração local, o mesmo nível de competências que tenho com acima do Baixo Voga. Porquê? Porque Viseu não tem praia nenhuma. Portanto, ou outros não têm florestas. Quer dizer, a contratualização tem que ter em conta a realidade do país. Portanto, e essa contratualização depois tem que prever a forma como é que ela é concretizada. O desafio feito, o pedido feito pelo meu presidente no final da sua intervenção foi que houvesse no âmbito desta comissão parlamentar, um grupo de trabalho, como aconteceu em 1998 e 99, quando foram criadas as leis 99 e 98. E permita-me, senhora deputada, que lhe diga que a lei não foi feita pelo governo. Aliás, o governo nessa altura, o governo não tinha sequer a maioria absoluta, portanto, teve que ter a negociação dentro deste grupo parlamentar. Esta comissão, constituída na Comissão Parlamentar, recordo-me do deputado José Junqueiro, por exemplo, que representava o Partido Socialista, o Mário Albuquerque representava o PSD, esquece-me do nome do presidente, que sei que era vereador em Gondomar, o representava o PCP, e o CDS era representado pelo Galamba Ribeiro, na altura. Também havia a representação do Governo e da Associação Nacional de Municípios, na altura não da ANAF. Portanto, e como foi aqui dito pelo senhor deputado Altino, que havia toda a abertura para fazer esta negociação e poder, enfim, adaptar à própria realidade e àquilo que se passa hoje no terreno, seria bom seguirmos este modelo de modo a poder chegar a uma solução final que, de certeza absoluta, seria aquela que interessa mais aos cidadãos. Portanto, só recordar-vos, e está aqui o senhor Rua na altura, ainda era funcionário, está aí, ele também com certeza que se lembra deste grupo de trabalho, em que eu já integrava, também em representação da associação, foi uma experiência extraordinária e que só foi utilizada duas vezes. Foi utilizada quando se fez esta 159 e 159 e a lei das finanças locais. Portanto, era só esta informação que queria transmitir ao Sr. Presidente e a Vossas Excelências.
Muito obrigado por todos os esclarecimentos, Sr. Secretário-Geral, e aos Srs. Vice-Presidentes e ao Sr. Presidente. E, portanto, também ficamos esclarecidos sobre a história do processo de feitura de algumas leis nesta casa que se tinha levantado na última reunião, algumas questões. E, portanto, já não preciso de ir investigar, aqui o Sr. Secretário-Geral deu-nos de memória viva aquilo que tem sido histórico desta casa em algumas leis que hoje temos em vigor. Muito obrigado a todos. E nós agradecia só mais 10 minutos para continuarmos com a nossa reunião, porque temos aqui algumas questões que temos de decidir. 10 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente.